Para quem não me conhece, meu nome é Felipe Aguiar, eu estou aqui conectado nessa comunidade de fé já há 3 anos, eu e minha família, minha esposa e meus filhos que estão aqui. A gente é supervisor de célula, a gente está bem inserido aí na visão celular, a gente é apaixonado por célula. Célula para a gente é algo que a gente respira célula, hoje a gente está supervisionando, a gente está de frente aí dessa visão da igreja, incorporando a visão da igreja para poder anunciar as boas novas de Cristo. E o tema que nós vamos trabalhar hoje, eu acho que acertei a ordem, é uma paz além do entendimento. Repita comigo, uma paz além do entendimento. Engraçado que eu havia preparado um sermão antes desse, eu ia falar sobre o ego transformado do Timothy Keller. Eu havia... Alguém já leu o livro Ego Transformado aqui, do Timothy Keller? Muito bom. E eu havia feito um resumo do livro, ia trazer o resumo do livro para vocês sobre o Ego Transformado do Timothy Keller. Porém, o Espírito Santo foi me pegou nessa palavra aqui, e eu, Senhor, então vamos bater continência, Senhor. O Espírito Santo ministrou no meu coração para poder trazer o que eu vou trazer para vocês. Ou seja, tinha uma palavra preparada e ele mudou tudo. E porque é tudo para ele, por ele, para ele, são todas as coisas, ele comanda, eu só estou aqui para poder servi-lo da melhor maneira possível, amém? E que eu possa ser reflexo do Senhor, instrumento do Senhor, fonte do Senhor, para poder iluminar a vida de vocês. Hoje, antes de entrar no texto, falar sobre o texto, hoje nós iremos mergulhar junto nas profundezas da paz. Não vai vir com galão hoje não, né? Que excede todo entendimento. Uma paz que é mais do que um simples conforto passageiro. Uma paz que é um presente eterno dado pelo nosso Deus e nosso Criador. E antes de meditarmos na palavra que eu vou falar, é importante, e eu convido os irmãos a refletir sobre algumas questões, algumas perguntas que permeiam a nossa vida diária. E a primeira pergunta que eu convido os irmãos a uma reflexão é esta. Quantas vezes, em meia correria da vida, percebemos o peso do estresse, da preocupação e da ansiedade, roubando a paz de Cristo que deseja nos dar? Quantas vezes você, mediante a correria da vida, a sua paz, ela se esvai? É a primeira pergunta que eu quero compartilhar com os irmãos, para os irmãos refletirem. A segunda pergunta... Será que nosso cotidiano nos sentimos se estivesse uma montanha russa emocional, um vai e vem, sendo desafiados pelas forças negativas que buscam perturbar nosso equilíbrio espiritual? Sua vida no dia a dia com uma montanha russa, onde o inimigo da sua alma tenta perturbar a sua paz, tenta perturbar a sua tranquilidade? Essa é a segunda pergunta do compartilhamento desta manhã. A terceira. Além disso, do que eu falei, dessas duas perguntas, como lidamos com as palavras e opiniões daqueles que estão ao nosso redor? Hoje a gente vive uma era aí onde todo mundo quer, se acha juiz de valor para poder julgar algo a respeito da vida de alguém, quer opinar em tudo, quer dar pitaco em tudo. E muitos de nós, mediante não termos uma identidade firmada em Cristo, ficamos dodói, ficamos mal. Então é a terceira pergunta, como você lidar com as opiniões, com as palavras, quando as pessoas apontam para vocês? Será que permitimos que essas influências externas abalem nossa paz interior? A reflexão sobre essas experiências é crucial para compreendermos como esses elementos afetam nosso estado de espírito e, consequentemente, nossa conexão com a paz divina. Neste momento de reflexão e busca pela verdadeira paz, convido a cada um de vocês aqui, nesta manhã, a se abrir para a mensagem que nós iremos externar neste momento. E que nossos corações estejam receptivos à obra maravilhosa que o Espírito Santo é capaz de fazer em você e por intermédio da sua vida. E eu convido os irmãos a estarem abrindo a Bíblia em Filipenses, capítulo 4. E nós vamos meditar dos versos 4 ao 7. Filipenses 4. Nós vamos meditar dos versos 4 ao 7. Amém? Aqui o apóstolo Paulo escrevendo a carta aos Filipenses. E a Bíblia, NVT, diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor, digo novamente para vocês, alegrai-vos. Seja a vossa bondade conhecida por todos os homens. O Senhor está perto. Não andeis, queridos irmãos, ansiosos por coisa alguma. E aqui é por coisa alguma. Pelo contrário, sejam os vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus por meio de oração e súplica e com ações de graça. Verso 7. E a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Eu quero orar. Feche os olhos, por favor. Pai, ó meu Pai, ó meu amigo Espírito Santo, meu amigo Espírito Santo, nos conduz, ó Pai, na palavra que será ministrada, nos conduz, ó Pai, naquilo que de fato o Senhor quer soprar para essa comunidade de fé. Que todo pensamento contrário, que toda voz que porventura venha atrapalhar ou frutificar a tua palavra, venha cair por terra agora em nome de Jesus. Porque a tua palavra é poderosa. A tua palavra nos garante vida, paz, alegria, harmonia, entendimento. Então me use, Deus, nesta manhã, para que a tua glória venha ser externada por meu intermédio. Que eu diminua, para que o Senhor possa crescer. Somente o Senhor venha crescer. Porque eu sou apenas um instrumento do Senhor, para poder levar ao coração dos meus irmãos a tua palavra, que é viva e eficaz. Amém. Queridos, quando dizemos que algo excede, não estamos apenas falando em ultrapassar aqui, mas de ser superior, de ser grandioso, de ser até sublime. A expressão aqui que o apóstolo Paulo vai usar, a expressão que excede todo entendimento, nos leva para um lugar que vai muito além do que podemos entender com a nossa mente comum, com a pequenez da nossa mente. Paulo fala, excede todo entendimento. Estamos falando aqui algo que está acima e fora do alcance da nossa razão humana de compreender. Isso nos aponta para uma paz que não é comum. Uma paz que ultrapassa o meu conhecimento, uma paz que ultrapassa o seu conhecimento. Imagine uma tranquilidade que não pode ser medida pelos padrões normais. Imagina aí. Algo que vai para um nível mais alto, algo que vai para um nível mais profundo do que qualquer forma de paz que estamos acostumados a experimentar. É algo mais profundo, é algo mais sublime, é algo mais alto, é algo que nós não podemos experimentar com a nossa razão humana, com a nossa psique, com a nossa intelectualidade, com o nosso modo de ser, com o nosso modo de pensar. É algo que vai além, excede o entendimento. O apóstolo Paulo vai falar sobre isso. Portanto, quando encontramos a palavra excede aqui, é como se estivesse sendo convidados a expandir nossa ideia de paz. Não estamos falando de algo simples ou comum, mas de uma experiência que vai além da nossa capacidade de entender ou de compreender, como eu falei. Trata-se de uma paz que vem de algo muito maior, nos oferecendo uma visão mais ampla e profunda da verdadeira tranquilidade que somente Cristo pode nos proporcionar. Um presente dado por Deus, que eu tratei aqui de maneira especial, que vai além da nossa imaginação. O texto nos orienta a compreender que existem diferentes tipos de paz que as pessoas buscam hoje, que vão procurar em vários lugares. em várias situações, em vários contextos, e muitos vão procurar paz na drogadição, muitos vão procurar paz na prostituição, muitos vão procurar paz em outros lugares, mas, queridos, a paz que ultrapassa todo entendimento, é incomparavelmente superior, e ela somente só pode ser encontrada pelo príncipe da paz. Podemos concluir que qualquer esforço humano ou busca terrena por essa paz de Deus, que ultrapassa nosso entendimento fora de Jesus Cristo, é totalmente ineficaz, não tem sentido. Pois ela é o resultado de um relacionamento íntimo, impessoal, com o Senhorio de Jesus Cristo. Somente um relacionamento, somente uma intimidade, uma intersecção com o nosso Pai, vai gerar essa paz que vai além do nosso entendimento. Deixa eu falar para vocês. Se sua paz é fundamentada unicamente na sua carreira profissional, dinheiro, status, em vez do amor de Deus, isso reflete uma identidade superficial. Eu vou repetir. Se sua paz está fundamentada unicamente na sua carreira profissional, dinheiro, status, em vez do amor de Deus, isso reflete uma identidade totalmente superficial. Pensando assim, muitos cristãos professos podem tornar-se materialistas, cheios de arrogância, presunçosos, ansiosos. Tudo isso ocorre, sabe por quê? Porque a verdadeira paz só é encontrada na raiz e na identidade de Jesus Cristo. Somente nele. Se você busca a aprovação do mundo, se você busca ter o controle de tudo, entenda que às vezes a vida que você está vivendo, uma vida de ansiedade, fora da paz, é porque você quer ter o controle. E o controle, somente nele. Se você busca uma paz mediante a sua conquista profissional, é que eu não estou falando de você não estudar, porque tem que estudar mesmo, mas se sua paz, o Lério Kreb vai falar sobre isso como princípio da linearidade, onde você usa Deus como método A para chegar ao ponto B. Então, seu ponto B é idolatria, porque você só usou Deus como ponto A para você chegar ao seu ponto B. Mas nós não vivemos o princípio da linearidade, nós vivemos o princípio da liberdade, porque Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, por mim e por você. Amém? Tudo isso ocorre porque a verdadeira raiz, né, como eu falei, é encontrada em Cristo, a aprovação é em Cristo. Precisamos estar mais envolvidos com Deus, pois a verdadeira paz preencherá nossos corações em Cristo Jesus. O termo que Paulo vai usar aqui, todo entendimento, refere-se à nossa capacidade máxima de pensar, compreender e argumentar. A paz de Deus, querido, é surpreendente, pois vai além da necessidade de ter motivos claros para ser sentido. Às vezes você quer ter um motivo claro para poder sentir a paz, mas a paz está disponível desde o momento que Jesus Cristo gritou na cruz, Tetelestai, está consumado. Essa paz, ela é derramada na minha vida e na sua vida, ela está disponível para poder experimentar. E por vezes nós não experimentamos essa paz que o apóstolo Paulo fala, porque nós somos meninos na fé. É como se um fruto tivesse maduro e nós, na nossa pequenez, não contemplamos esse fruto maduro por estarmos imaturos na fé. Mas o apóstolo Paulo fala: ei, meninos na fé, vocês não contemplam essa paz, vocês não vivem essa maturidade de Cristo, porque vocês estão pequeninos. Cresçam e experimente do fruto, experimente da paz que somente é disponível através da pessoa de Jesus Cristo. A verdadeira paz age como um porto seguro, protegendo-nos e oferecendo estabilidade, mesmo quando tudo ao nosso redor parece incerto. E às vezes tudo parece um vendaval, às vezes tudo parece um tsunami, às vezes tudo parece incerto, mas quando estamos depositados em Cristo, Ele vai tecendo, Ele vai nos ajudando e vai nos dando direcionamento para poder viver a paz que vai além do entendimento humano. Confiar nessa paz divina, mesmo quando não entendemos completamente, é como receber um abraço reconfortante em meio às dificuldades. Talvez você tenha chegado aqui cheio de dificuldade. Talvez você tenha chegado aqui cheio de ansiedade. Talvez você tenha chegado aqui cheio de preocupação. E tal, e seu coração, a sua alma está assim, atribulada, não está em paz. Eu quero dizer para vocês que existe um Deus que está aqui nesta manhã e está falando assim para vocês: ei, meu filho, eu não morri na cruz em vão. Eu morri na cruz por você. Quer meu abraço? Quer meu ombro? Eu estou disponível. Basta você se achegar. Porque eu estou disposto a te abraçar. Eu estou disposto a ser o Cristo que está nas Sagradas Escrituras. Então venha. Me abrace. Experimente a verdadeira paz. Experimente a verdadeira alegria. Em outras palavras, a paz de Deus agirá de maneira única, inexplicável, protegendo nossos corações e pensamentos por meio de uma intervenção divina. Somente uma intervenção divina é um bloqueio para nossos pensamentos. Nada mais. A expressão que Paulo vai usar em Cristo Jesus denota que nosso relacionamento com Cristo nos proporcionará uma paz tão profunda que guardará e bloqueará nossa mente e coração contra investidas do mal, cujo propósito é roubar sua tranquilidade interior. Ou você acha que o inimigo está aí para brincar, querido? Não está para poder brincar. É como o Ed René Kivitz, ele vai falar: às vezes o inimigo ele lança onda e você somente entra nessa onda para poder surfar. Ele só lança onda, o inimigo já está perdido, como eu falei anteriormente, o inimigo está debaixo dos nossos pés, ele só lança onda para você surfar. E querido irmão, por que você às vezes está surfando na onda do inimigo? Surfar na onda do inimigo é perder duas vezes, porque ele já perdeu. Ele já está perdido. Como você perde para alguém que já perdeu? Como você perde para aquele que já perdeu? E ele tenta de todas as formas tirar a sua paz. Ele tenta de todas as formas te atribular. Essa paz vem de uma forma, se não relacionamento, como eu falei antes, com o príncipe da paz. E quando nós relacionamos com o príncipe da paz, o inimigo pode bater no coração, na porta do seu coração. Jesus Cristo vai falar o seguinte: aqui tem abundância de paz. Aqui tem abundância de alegria. Satanás, você não tem vez sobre a vida do meu filho. O meu filho está revestido sobre o poder do Espírito Santo de Deus, sobre o sangue de Jesus que foi aspergido na cruz do Calvário por mim e para você. É lá, no sacrifício vicário, propiciatório, que Jesus Cristo gerou essa vida, essa alegria, essa paz, que por vezes o ser humano, a sociedade secularizada não pode entender, somente aqueles que reconheceram Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Mas não adianta somente ter Jesus como Salvador, nós temos que procurá-lo também como Senhor. Muitos só querem Jesus para salvar dos problemas, mas não quero o seu senhorio para poder conduzir as vidas, a nossa vida, a jornada, a nossa história. Não. Jesus é Senhor e Salvador. Não somente Salvador. Ele é Senhor. E todo senhorio requer submissão. Submeta a palavra de Deus e encontre essa paz que vai além do entendimento humano. Não só tenha Jesus como Salvador, mas tenha Ele como Senhor. Porque Ele quer ser o Senhor da sua vida. Entregue tudo ao seu Senhor. Porque Ele sabe o que faz. Ele sabe para onde te leva. Ele conduz a sua história. Ele sabe do seu amanhã. Ele sabe do seu futuro. Amém? Eu aqui, no texto de Filipenses aqui, eu quero trazer três muros de proteção que devemos construir para manter a nossa paz, mediante o texto que nós lemos. E o primeiro muro aqui que nós vamos abordar é edificando o muro da adoração. Edificando o muro da adoração. Na prisão de Roma, acorrentado a dois soldados, o apóstolo Paulo escreveu uma carta aos Filipenses. Ele estava acorrentado, querido. Ele estava preso. Em meio a circunstâncias diversas, em vez de se lamentar, em vez de chorar, em vez de murmurar, ele escolheu transmitir uma mensagem de alegria, especificamente a alegria do Senhor, pois Paulo instruiu aos crentes de Filipenses as seguintes palavras: alegre-se sempre. Novamente eu repito para vocês: alegre-se. Como um homem que está preso, acorrentado, vive essa alegria. E ele manda repetir, novamente eu digo para vocês: se alegrem. Essa exortação revela que naquele momento Paulo estava incentivando os crentes em Filipos a continuar experimentando a alegria por causa de Jesus. Independente da situação da sua vida, Paulo enfatizou que os crentes deveriam encontrar alegria em Deus. A vida é uma jornada repleta de altos e baixos, é ou não é? Marcada por desafios. No entanto, a constância de Deus permanece inalterada. Você pode estar no alto, você pode estar no baixo. Ele estará contigo no alto vale, como também estará contigo lá no baixo. O controle dele está sobre toda e qualquer situação. A mão dele te segura em toda e qualquer situação. A constância dele permanece inalterada. A liberdade que Paulo fala aqui não dependia de lugar, queridos. Ele estava preso, mas de como ele se sentia conectado com Cristo. Ele se sentia livre porque sabia que sua verdadeira liberdade vinha de um relacionamento genuíno com Cristo. Mesmo estando fisicamente acorrentado, Paulo experimentava uma liberdade interior, pois acreditava que sua verdadeira libertação vinha de estar ligado com o Senhor Jesus Cristo. A prisão que Paulo enfrentava não limitava a sua liberdade espiritual, pois ele vivia plenamente a liberdade espiritual derramada por Cristo Jesus. Ele estava preso, mas estava livre. Ele era livre, mesmo estando preso, mesmo estando acorrentado. Isso mostra que a verdadeira liberdade está na relação de se aproximar com Jesus Cristo, algo que vai além das barreiras físicas. Queridos, muitos cristãos hoje estão como zumbis espirituais. Estão libertos, mas vivem presos. Uma prisão invisível. Estão libertos pelo poder do Cristo, pelo sangue de Cristo, mas estão presos. Prisões, grades invisíveis, prende os cristãos hoje. Ei, você é livre. Você é livre em Cristo Jesus, independente da situação que você esteja vivendo. Paulo fala para você: ei, está cansado? Ei, está triste? Ei, está difícil? Paulo fala para vocês: alegre-se. Novamente eu digo para vocês: alegre-se. Não fique preso, não fique angustiado, não fique embotado, porque eu sei o que é que Jesus Cristo fez por mim. Então, ei, alegre-se. Vamos, igreja, alegre-se. No cerne desse texto, destaca a palavra sempre. Isso significa que a alegria em Deus não é exclusiva para os dias bons. Paulo vai falar sempre aqui no texto. Ela estende-se também aos dias difíceis, tanto nas tranquilidades quanto nas tempestades. A alegria de Deus aqui é comparada à luz que não se apaga, independente das circunstâncias. Mesmo quando as coisas estão difíceis, essa alegria age como uma força que capacita a nós perseverarmos e fundir uma esperança em nossos corações. Em meio aos altos e baixos da vida, devemos buscar a alegria do Senhor. E abro um parênteses aqui. A alegria, por vezes, está em detalhes pequenos que muitas das vezes nós ignoramos. Ontem eu estava contemplando minha filha cantando louvor, até postei nas minhas redes sociais. Uma conexão com minha filha, algo tão, para muitos, tão pequeno, ver uma filha cantando. Então a alegria está nos pequenos detalhes que, por vezes, nós estamos ignorando. O Peter Scazzero, no seu livro Espiritualidade Emocionalmente Saudável, manda a gente poder contemplar o belo. O que é contemplar o belo? É você olhar para as flores e falar assim: Deus, como o Senhor é lindo. Deus, olha os pássaros, como o Senhor é lindo. Se o Senhor alimenta um pardal, o Senhor não irá me alimentar, Deus. Olha os lírios do campo. Como são lindos os lírios do campo. Nem Salomão, com todo o seu entendimento, com todo o seu dinheiro, se vestiu. Será que o Senhor não vai me vestir como o Senhor vestiu Salomão? Queridos, não coloquemos Deus dentro de uma caixa. Deus, Ele vive hoje, vive amanhã e viverá para sempre. O mal de nós hoje é colocarmos Deus dentro de uma caixa. Deus não vive dentro de uma caixa. Deus, Ele extrapola qualquer pensamento humano. Ele está disponível. Ele está aqui como torrentes de água disponível para poder entrar no seu coração e dizer: ei, viva a paz que vai além de todo entendimento. Queridos, olha você aqui hoje. Recorde o que Ele fez por você. Faça um retrospectivo da sua vida. Às vezes você chegou aqui cansado, você chegou amargurado, mas faça uma retrospectiva da sua vida. Deus cuidou de você lá atrás, não vai cuidar de você hoje? Que Deus é esse que cuidou do passado e não vai cuidar do presente? E não vai trabalhar no futuro? Então o mesmo Deus que estava lá te ajudando no passado morreu? Não, o mesmo Deus te ajudava no passado, Ele te ajuda no presente, Ele sabe o seu futuro. Ele não morreu. Ele só apenas está conduzindo a sua vida para que o seu caráter venha a ser moldado mediante a imagem de Jesus Cristo. Ele quer estampar o Cristo na sua vida para que você possa ser Cristo nessa geração. E às vezes a tempestade da vida, a situação é diversa para que Ele venha te moldar segundo o caráter dEle, para que no lugar onde você venha a pisar, onde você pisava, mas não influenciava, agora mediante as adversidades você possa, com o caráter de Cristo moldado por intermédio de sua vida, influenciar. Porque agora você vai estar totalmente dependente dEle. Entendeu? Tem uma frase no telão que diz o seguinte: tornemos a alegria com Deus a trilha sonora. Puder postar aí. Tornemos a alegria em Deus a trilha sonora que transcende os altos e baixos de nossas vidas. É uma melodia constante que ecoa nossa confiança na fidelidade divina. Meu irmão, tem uma música do Marcos Sade que diz o seguinte: eu sei o que são dias difíceis. Eu sei o que são dias nublados. Eu sei o valor de um deserto. Mas em tudo eu sempre vi a mão de Deus. Eu sei o que é passar por vales, eu sei o que é enfrentar gigantes. Eu sei o valor de uma provação, mas em tudo eu sempre vi a mão de Deus. Quem me sustentou em dias difíceis? Quem me alegrou quando triste eu fiquei? Me ensinou a nunca desistir? Tudo que eu preciso é confiar nas mãos de Deus. Eu sei que por vales eu passei, gigantes eu enfrentei, provações eu vivi, mas em tudo eu experimentei a mão de Deus. Tudo que eu preciso e tudo que você precisa, nos vales, na tempestade, na angústia, na infelicidade, é entender que a mão de Deus te sustenta e te leva para onde Ele quer, para que você possa viver. E Ele diz nessa noite que você vai viver uma alegria que excede todo o entendimento, desde que você reconheça o senhorio dEle na sua vida. Amém? Glória a Deus. Segundo muro. Edificando o muro da paciência. Para cimentar a paz que vem de Deus, o apóstolo Paulo nos aconselha no verso 6 estas palavras: não vivam preocupados com coisa alguma. A palavra preocupados aqui pode ser trocada por ansioso ou inquieto, dependendo da interpretação bíblica que você vê, tem em suas mãos aí. A ansiedade, por vezes, queridos, eu trabalho na indústria farmacêutica, eu sei o que é uma pessoa ansiosa, e eu fico muito triste quando eu pego um resultado de um psicotrópico. Eu vejo as vendas absurdas, principalmente no país, o Luizinho está aqui, trabalha na indústria farmacêutica, ele sabe muito bem o que eu estou falando. A gente vê as vendas psicotrópicas hoje no Brasil de maneira absurda. Nós vivemos um país tropical, um país livre, um país de sol, um país de praia, um país de lagoa, um país de cachoeira. Porém, nós somos o país mais ansioso do mundo. E como um país mais ansioso do mundo é um país mais cristão do mundo, alguma coisa está errada. Nós somos o terceiro país mais depressivo do mundo, estamos correndo para ser o país, além de ser o país mais ansioso do mundo, o país mais depressivo do mundo. Como um país que professa Cristo como Salvador, é o país mais ansioso, está correndo para poder ser o país mais depressivo do mundo. É um país que até o ano de 2040 tem a possibilidade de ser o país onde vai ter o maior índice de suicídio no mundo. Rebeca também é da indústria, está aqui. Ela pode falar melhor do que eu. Explica para mim. A Bíblia fala para você não ficar preocupado com coisa alguma. Entrega na mão de Deus, querido. A ansiedade não apenas suga sua energia, mas também retira a tranquilidade interior, prejudicando tanto a nossa saúde física quanto espiritual. A ansiedade não permite você viver o agora. Se Deus viesse aqui agora conversar contigo pessoalmente e perguntasse a você aonde você estaria no presente? Ou estaria no passado, vivendo o passado? Ou você estaria sendo arrebatado pelo futuro? A palavra presente já é sugestiva, presente. Deus quer te encontrar no presente, porque a palavra que Ele nos dá é um presente para podermos desfrutar daquilo que Ele tem para nós, que é uma paz que vai além de todo entendimento humano. Então, não se preocupe com coisa alguma. Aqui eu não estou falando aqui para você não projetar a sua vida. Não estou falando isso. Mas saiba que tudo, às vezes, que você é arquiteta, Deus vai tira. Eu estou passando por isso, querido. Muitas das coisas que eu arquitetei na minha vida, Deus falando assim, ixi, não é isso que eu quero para você não, menino. Você está pensando que era isso? Não. Eu arquitetei inúmeras coisas, queridos. Tinha vários sonhos. Mas quem controla a minha vida é Deus. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta vem do Criador dos céus e da terra. Você pode estar cheio de planos aqui, meu querido, mas saiba que se for propósito de Deus para você não alcançar aquilo que você sonha, Ele vai fazer de tudo para você não alcançar. Porque Ele já sonhou com você desde a eternidade. E o sonho dEle para a sua vida, pode ter certeza, é muito maior do que você sonha. Porque é um sonho que está ligado à eternidade e o plano de redenção. Se você é cristão, você está inserido no plano de redenção. Plano de redenção, querido. Ou você acha que aceitou Cristo, você vai viver a vida que você quer. Você está inserido no plano de redenção. Ele te conhece desde o ventre da sua mãe. Ele te arquitetou desde a eternidade. Assim como Ele falou para Jeremias, desde o ventre de sua mãe eu te escolhi para você ser profeta das nações. Ele já tinha o plano de Jeremias já disponível. Você acha que Ele não tem o meu plano, o seu plano, o meu propósito, o seu propósito é disponível? Basta você mergulhar numa correnteza onde não dá pé. Por ver, nós estamos mergulhando na correnteza onde dá pé, porque às vezes a gente quer voltar. Esses dias um jovem perguntou para mim, Felipe, como é a sua vida com Cristo? Minha vida com Cristo é me jogar numa correnteza onde não dá pé. Por quê? Porque se eu pensar que vai dar pé, eu vou para a margem. Mas eu quero viver aquilo que Deus tem depositado para a minha vida. Então eu me jogo nessa correnteza onde não vai me dar pé e deixo Ele me levar para onde Ele quer me levar. Porque eu sei que o lugar onde Ele vai me levar é muito maior do que eu posso imaginar. Se joga na correnteza, crente. Quantas vezes ficamos ansiosos, estamos brigando aí com o tempo, querendo que siga tudo do nosso jeito, esquecendo que Deus toma conta de tudo, e Deus, Ele é o dono do relógio. É como remar, como eu falei aqui, contra uma correnteza de um rio que não tem como mudar, querido. Você vai remar contra Deus, vai remar com uma correnteza que não dá para remar. Ao nos preocuparmos, não estamos acelerando as coisas, muito pelo contrário, estamos afastando do jeito como Deus planejou para nós. Às vezes você quer acelerar o processo, Deus está falando, ei, calma, eu estou cuidando de tudo. Aí você quer correr. Deus está falando assim, ei, calma, calma, não precisa correr não, eu estou cuidando. Se você acelerar, você não vai experimentar aquilo que eu tenho para você. Você acha, querido, se Deus falasse para José, até ele chegar governador do Egito, que ele teria que ser preso, teria se enganado pelos seus irmãos, Vamos botar aqui, gente. Se Jesus chegasse, Deus falasse para José: José, ó, você vai ser governador do Egito, mas você vai ter que ser vendido. Você vai ter que ser, vai passar para casa lá do boi te falar, a mulher vai te, desculpa a expressão jovial aqui, a mulher vai te dar uns culachos, você vai para a prisão, você vai passar isso, vão te esquecer na prisão. Imagine Deus falando para José, José vai falar assim: rapaz, afaste de mim, Senhor, tem um irmão mais velho que eu aí, leva ele. Nossa natureza humana, principalmente no Ocidente, diferente do Oriente, nós temos essa questão de querer ter o controle de tudo, a gente quer abortar processos. Só que às vezes você aborta processo, mas Deus te chamou para você ser governador, aí você aborta processo, você não deixa de viver aquilo que Deus chamou para você viver. Para de abortar processos, queridos, porque se ele não vivesse os processos, como ele iria conduzir uma nação? Por isso ele teve que tomar conta de preso, ele teve que ser vendido, ele teve que ficar no poço ali, refletindo sobre a vida, para poder depois perdoar os seus irmãos. Porque a solitude nos leva a refletir. Ele deve ter pensado assim: meus irmãos ali, mas eu vou perdoar. Às vezes você está no fundo do poço. Às vezes estão falando mal, caluniando mal de você, sem razão. Mas é necessário você passar tudo isso para você contemplar aquilo que Deus já reservou para a sua vida. Então, querido, não se preocupe com coisa alguma, porque Deus tem o controle de tudo. Ele tem o time certo para poder executar os processos. Quem somos nós, míseros mortais, dependentes da graça de Deus, querendo controlar o processo de Deus? Amém? Ao invés de ficar ansioso, é melhor confiar nele. É como descansar sabendo que Deus está cuidando do relógio. Jesus aqui, em Mateus capítulo 6, ele vai falar: eu instruí, mandei vocês observar as aves, aprender a confiar na provisão divina. Enfatizou também que não adianta a gente querer aumentar a estatura com esforço contínuo. É tudo, é dele. Portanto, que nós possamos erguer aqui o muro da paciência, conforme ensinado por Jesus, abandonando a excessiva preocupação com o futuro. Mateus capítulo 6, versos 25 e 34. Eu vou resumir aqui: não vos inquieteis, pois pelo dia do amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Acreditar em Deus é abrir as portas para o futuro. E às vezes a gente está tão ansioso. Esse dia eu conversando com um amigo meu, pastor, ele falou o seguinte: Felipe, às vezes a gente está tão ansioso com Deus, é igual quando a gente chega no shopping, né? A gente só precisa dar uma passada para que a porta se abra. Só que às vezes a gente não quer dar a passada. E Deus falando: vai, cara. Vai lá. Se você dar a passada, a porta vai abrir automaticamente. E você vai desfrutar tudo que o shopping tem para poder oferecer. Só que às vezes você fica tão preso aqui, que você não desfruta de você dar a passada e a porta de Deus se abrir para você. Me veio aqui a imagem aqui, não sei quem toma banho de cachoeira. Para você tomar banho de cachoeira, às vezes a cachoeira está com muito limo, você tem que pisar e esfregar. Pisar e esfregar. Pisar e esfregar. Às vezes você fica tão preocupado em chegar para poder desfrutar, que você vai correndo, você escorrega e se machuca. Mas quando você sabe dar as passadas, no momento certo, pisando e deixando Deus trabalhar, pode ter certeza que você vai tomar um belo banho de cachoeira. Amém? Tem uma frase aí no telão que diz o seguinte: deixe de ramar contra o tempo e confie no relógio divino. A verdadeira paz vem quando confiamos que Deus cuida do amanhã. Deus cuida do amanhã, querido. Amém? Terceiro e último muro, o muro da oração. Outro passo essencial para experimentarmos a paz de Deus, que o apóstolo Paulo vai falar no verso 6, ele fala o seguinte: em vez disso, ore a Deus e orem pedindo aquilo do que preciso e agradecendo-lhe por tudo que ele já fez. É verdade. A paz de Deus em nosso íntimo está diretamente relacionada à prática regular da oração. E através do nosso relacionamento contínuo com o Criador da paz, que essa sensação de tranquilidade se manifestará em nós, através de nós, revelando que nós somos resultados daquilo que o Espírito Santo já estampou nas nossas vidas. O John Stott, ele vai falar que nós somos um refletor do Espírito Santo em nossos tempos. Quando nós temos Cristo estampado em nós, nós somos o refletor do Espírito Santo. Quando nós vivemos uma vida de oração, John Stott vai falar que nós somos o refletor. E nos lugares onde viemos a pisar, nós iluminamos com aquilo que Cristo depositou em nós. No mundo cheio de incerteza e desafio, buscar a face de Deus através da oração é uma maneira de expressar confiança e dependência divina. Se humilhar diante dele não apenas mostra humildade, mas também representa um gesto de entrega, reconhecendo nossa necessidade contínua da sua sabedoria e da sua orientação. Ao trocar, queridos, preste atenção aqui, ao trocar as preocupações que geralmente nos afligem pela prática diligente da oração, estamos abrindo espaço para que Deus haja de maneira extraordinária na nossa vida. Você paga um show gospel hoje caríssimo para você ir. Você paga, às vezes, coisas caríssimas para você ir, mas você não desfruta daquilo que é de graça, que é a oração no seu quarto secreto. Já falei, certa ocasião aqui, que quando nós entramos no nosso quarto secreto, o Pai que vem em secreto, Ele nos recompensará. Você entra no seu quarto, fecha a sua porta, o Pai vem em secreto. Por que a Bíblia não fala, a Bíblia fala, vem em secreto? Alguém sabe? Porque às vezes você não tem nada para falar, você não tem nada para poder dizer, você não tem nada para poder argumentar, mas a Bíblia fala que o Pai que vê em secreto, Ele te recompensará. Às vezes palavras não serão verbalizadas pela sua boca, mas pode ter certeza que o Pai vê o seu choro quando você está no seu esconderijo. Por isso que a Bíblia fala, o Pai que vê em secreto, te recompensará. Quantas e quantas vezes eu entrei no meu quarto, chorava, não falava nada, mas eu tinha certeza que o meu Pai me via em secreto, porque o meu Pai me enxerga em toda e qualquer situação. Ele é o meu Abba, meu paizinho, Ele me ama, Ele quer encontrar com você, Ele quer ter essa comunhão contigo. Então vá para o seu quarto secreto, deposite toda a ansiedade, deposite tudo aquilo que está te angustiando, e pode ter certeza que eu estou falando para vocês aqui, o Pai, Ele te contempla no secreto. Ele te vê, Ele não somente escuta, e Ele te vê, e pode ter certeza que as lágrimas que escorrem dos seus olhos, como diz Salmo capítulo 26, se não me falha a memória, Ele vai colocando suas lágrimas no odres, e no momento certo, Ele pega as suas lágrimas, Ele joga no terreno seco, e aquele terreno seco, que por vezes você achou que nunca iria frutificar, vai frutificando mediante as lágrimas derramadas no seu quarto secreto, e você contemplará de um lindo jardim que Deus já preparou para a sua vida. Amém? Precisamos orar. Portanto, diante dos desafios da vida, a recomendação de Paulo é permanecer, em vez de se preocupar, compartilhe suas necessidades com Deus através da oração e pedidos sinceros. É pedido sincero, querido. Às vezes, eu vou contar um exemplo para vocês aqui, às vezes a gente quer achar que Deus é corruptível. Às vezes a gente acha que a gente vai orar com palavras bonitas, ou soberano Deus, poderoso Deus, lalalala. Deus vai se comover com isso. Deus não se comove com isso não, querido. Deus, Ele quer um coração contrito e quebrantado, Ele quer um coração sincero. Teve uma vez, eu estava fazendo uma propaganda de venda, Rebeca, Luizinho. Aí eu fui, estava vendendo horrores. Eu fui, cheguei, eu não sei o que eu fiz, queridos, eu agora não lembro, que eu cometi algo errado. Eu falei, meu Deus, olha o pensamento religioso. Se eu for agora para o meu quarto secreto, eu vou continuar vendendo, porque eu vou orar e Deus não vai deixar de eu vender. Eu errei, mas eu vou lá para o meu quarto pedir perdão. Queridos, eu orei, ajoelhei. Aí Deus falou o seguinte para mim, filhinho, a sua oração não é sincera. A sua oração busca a minha mão, aquilo que eu possa vir a dar. A sua oração, nesse sentido, é nula. Porque você está orando pelo erro que você cometeu para você continuar vendendo e batendo sua cota. E naquele momento eu comecei a chorar, eu falei, Deus, perdão, porque o Senhor conhece meu coração. E eu pedi perdão a Deus naquele momento, eu falei, Deus, o Senhor me conhece. De fato, eu estava orando pelo Senhor aqui e buscando o Senhor, porque eu, aquilo que eu pensei estava me angustiando e eu não ia bater minha cota, eu me ajoelhei aqui na sua presença para poder tirar proveito. Aí ele virou para mim e falou o seguinte, Espírito Santo ministrou meu coração. Pois bem, eu não somente tenho a mão para poder te dar, eu tenho minha face para poder você contemplar. Conversa comigo, fala suas necessidades, fala aquilo que te angustia, está te angustiando, fala aquilo que está deixando ansioso, fala aquilo que tira sua paz, fala aquilo que está tirando. Querido, eu experimentei, eu não ia falar isso por aqui não, mas nem minha esposa sabe disso, eu vou compartilhar algo aqui que eu pensava que eu levaria para o meu túmulo. Jovens que estão me escutando, eu pensei que eu levaria isso para o meu túmulo, eu vou abrir isso aqui, nem minha esposa sabe disso, meus filhos. Eu na minha juventude, eu tive uma depressão profunda, profunda. Eu escrevi 2 cartas de suicídio. 2 cartas de suicídio eu escrevi. Em 2 ocasiões, eu estava disposto a tirar minha vida, mas quando eu me rendi a Cristo, lembro como fosse hoje, no meu quarto eu era solteiro, Deus me falou assim, meu filho, o que eu tenho para você é tão grande, por que pensar nisso? E naquele mesmo momento eu peguei aquelas 2 cartas, eu rasguei, e eu falei, Senhor, aqui está o seu servo. Eu pensei em tirar a minha vida, mas eu sei que o Senhor pode me dar vida e dar vida com abundância. E hoje eu posso testemunhar isso para vocês. Quantos e quantos aqui pensaram, mediante a ansiedade da vida, a angústia da vida, pensaram em desistir? Mas da mesma maneira que Deus falou comigo, meu filho, eu tenho tanta coisa para você, eu digo para você nesta noite, nesta manhã, meu filho e minha filha, eu tenho tanta coisa para você, por que você desistir agora? Por que parar? Por que ficar ansioso, se eu tenho um controle de tudo? Ora, busca, se entrega. A oração move montanhas, queridos. A oração move montanhas. Precisamos ter uma vida, levantar esse muro da oração. Essa prática precisa estar clara na nossa vida. O verbo orar não é apenas um ato, não pode ser apenas um ato mecânico de proferir palavras ao vento. Deve ser um ato de entrega, confiança e relacionamento com o Criador. Convide Jesus para poder entrar na sua vida, ore por Ele, entregue tudo na mão dEle. Quando dirigimos a Deus em oração, estamos reconhecendo nossa dependência total dEle, nossa confiança e sua capacidade de lidar com toda e qualquer situação. Entregue a Ele. Para que ficar ansioso? Entregue o controle a Ele, querido. Ele te conhece. Precisamos, portanto, colocar a prática de oração diariamente. Precisamos praticar a oração diariamente. Paulo, ele instruiu aqui os filipenses em manter essa importância da conexão com Deus, não apenas no momento de crise, mas em todos os aspectos da vida. Ao nós fazermos ali um hábito de oração diário, ou fazer da oração um hábito diário, pode ter certeza que nós construiremos um muro de paz. A paz que excede todo entendimento e é forjada, pode ter certeza, no altar da comunhão com Deus, no altar da oração. Não é pela força do seu próprio braço. Quanto tempo de oração você tem levado com seu pai? Quanto tempo você tem conversado com seu pai? Quanto tempo de busca pela palavra de Deus você tem vivido com seu pai? Qual foi a última vez que você jejuou? Qual a última vez que você contemplou o belo? A sua vida está tão corrida, tão acelerada, que você está ignorando as simples coisas da vida. Deus, ele, quando você chegar na eternidade, ele não vai perguntar seu diploma, ele não vai perguntar aquilo que você fez, o quanto de idioma você fala. Ele vai perguntar o que você fez com os seus talentos. E às vezes a ansiedade tem bloqueado os dons e talentos que Deus depositou na sua vida. E ele vai falar o seguinte: e aí, quantas pessoas você trouxe para mim? Porque o foco nosso é gente. Eu estava fazendo estudo da carta de Juízes, o Timothy Keller tem um livro sensacional. Ele fala que quando Jonas, Deus ali, levantou, fez nascer aquela árvore, pastor. Jonas ali se alegrou. Depois Deus, ele matou a árvore, ele se entristeceu. E Deus, na conversa ali com Jonas, no original, a gente pega ali, Deus fala para Jonas o seguinte: rapaz, o seu choro é por planta, mas eu tenho misericórdia, é por vidas. Por isso que eu não vou abater Nínive. Quantas vezes você tem chorado por algo que não tem importância nenhuma para Deus, sendo que Deus pede para você ter a misericórdia de vidas. Às vezes a ansiedade tem te paralisado de viver os propósitos dele. Às vezes ele está chamando você para poder conquistar Nínive. E você, mediante a sua vida acelerada, angustiada, ansiosa, não está escutando a voz de Deus. Escute a voz de Deus e cumpra o chamado dele. Querido, só para vocês terem uma ideia, que meu tempo está correndo. Eu fui para a área do campo científico, em relação à questão da oração. Surpreendentemente, em 2021, pesquisadores da faculdade de Bridgham, ou melhor, um hospital de Bridgham and Holmes, trouxeram uma descoberta impressionante para os estudos da neurociência da espiritualidade. O Dr. Michael Ferguson e sua equipe descobriram que existe um circuito cerebral específico para a espiritualidade, localizado no centro da região do cérebro. Bem, essa região é chamada substância cinzenta, pariaquidutal, ou PAG, importante para muitas funções, como o medo, a dor, o altruísmo e o amor incondicional. Ou seja, a ciência prova que quando nós oramos, algo acontece no nosso cérebro. Isso é provado pela ciência. Fugir do campo teológico, ciência. Ciência provou isso em 2021. Então, ore como você nunca orou. E viva aquilo que você nunca viveu. Tem uma frase do Timothy Keller no telão, que diz o seguinte: a oração é o canal pelo qual recebemos a paz de Deus, uma comunicação constante que nos conecta à fonte inesgotável de tranquilidade divina. Timothy Keller escreveu isso. Oração, querido, é a base de tudo. Eu não ia terminar dessa maneira, mas eu vou terminar desta maneira, porque o Espírito Santo pede para poder terminar desta maneira com vocês. Robert Murrows, um escritor, em seu livro Orando até, em oração até quando você não vê Deus agir, ele conta uma história que para muitos agora assim vai. Ele conta a história, isso é verídico, aconteceu na Europa. Um pai com uma filhinha. Preste atenção. Um pai com uma filhinha, passando fome, pobreza, muito mal. Aquele pai não tinha nada para poder dar roupa, não tinha nada para poder dar filha. Isso é verídico, tá, gente? Na Europa aconteceu. Esse pai desesperado vai no orfanato. E ele chega lá para chefe lá do orfanato e fala assim: olha, minha filha, ela está passando fome, eu não tenho nada para poder dar à minha filha. Fica com ela. Por favor, fica com ela, minha filha vai morrer de fome. Aí a senhora do orfanato virou e falou o seguinte para o pai: não, pai, não tem como ficar sua filha. Aqui é um orfanato, só teria possibilidade se ela não tivesse pai ou mãe. Mas o pai desesperado virou e falou o seguinte: mas ela não tem mãe. Mas a senhora retrucou: mas ele tem pai, o senhor. E o pai, desesperado, vendo a situação da filha, vira o seguinte para aquela mulher: vira e fala o seguinte para aquela mulher: então quer dizer que vocês somente atenderia a minha filha, ou colocaria minha filha no orfanato se eu morresse? Aí a senhora: sim, somente se eu morresse. Aquele homem, desesperado, pega a filha, deixa nos braços daquela mulher e fala o seguinte: eu vou ali e estou voltando. E aquele pai se matou para que a filha pudesse experimentar o orfanato. O que eu quero dizer para vocês? No céu, Jesus Cristo fala para Deus, fazendo analogia, Jesus Cristo fala para Deus o seguinte: Deus, para eu poder proporcionar vida, para eu poder alimentar a fome dos meus filhos, para poder trabalhar na inquietação dos meus filhos, para poder trabalhar nas circunstâncias diversas do meu filho, é necessário que eu vá, Deus? Deus vira, falou para Jesus Cristo, falou o seguinte no céu, isso é uma analogia que eu estou fazendo, tá? Deus fala para Jesus, falou o seguinte: é necessário que você vá, que você morra, para que os seus irmãos possam desfrutar de vida com abundância. E Jesus Cristo falou: se é assim, meu Deus, meu Pai, então me envie, que eu estou disposto a morrer pelos meus irmãos. E Jesus Cristo veio, aí 2000 anos atrás, morreu naquela cruz por mim e por você. Pagou um alto preço. O seu pai enviou seu filho. Aí eu pergunto para você nesta manhã: um pai que envia um filho, o filho que se coloca à disposição para morrer por nós, seus irmãos mais velhos, o que seria viver uma paz que excede todo entendimento mediante um Deus desse que nós servimos? Se você precisa de buscar, se você precisa de paz, eleve os muros da paciência, eleve os muros da oração, e pode ter certeza que Jesus, seu irmão mais velho, está sentado à direita do Deus Pai Todo-Poderoso, rogando pela sua vida. Isso é bíblico. Rogando pela sua vida, rogando pela segunda igreja, rogando por você, para você que está aí nos assistindo online, rogando por cada um de vocês aqui, e dizendo o seguinte: esse pai, esse irmão mais velho, perdão, que está lá sentado, ele está dizendo o seguinte para você: ei, você acha mesmo que eu morri em vão por vocês? Você acha que eu não posso proporcionar uma paz que excede todo entendimento? Sabe por que vocês não experimentam essa paz? Porque vocês não estão me buscando como devem buscar. Vocês não estão me servindo como devem me servir. Me busquem, que eu serei um luzeiro, e eu apontarei o caminho que vocês devem seguir. E esse caminho é um caminho de paz, um caminho de vida, e não um caminho de morte, porque extrapola todo o pensamento humano, porque está acima de todo o intelectual humano, está acima de toda a ciência, de toda a física, porque esse Deus, ele nos prometeu vida e vida com abundância, e nós viveremos isso, não somente aqui, mas viveremos aqui e na eternidade. Então experimente uma paz que vai além do entendimento, e seja esse filho, esse irmão mais velho, que Jesus convida para você ser nesta manhã. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe.